depois não leva mais complicações, como já sucedeu no passado. Relativamente aos vários diplomas, que no fundo, embora estejam subdivididos em vários, acabam por corresponder, lato sensu, à proposta que o PSD apresentou, vão aos vários elementos, algumas notas que gostaria de deixar. Quanto à identificação civil, que o Sr. Deputado, aliás, já no último debate que tivemos sobre a lei das autarquias locais, tivemos, o Sr. Deputado colocou a questão da identificação civil, mas estranhamente julgámos que por lápis, esperemos que haja vontade de alterar, os critérios não estão uniformizados em todas as propostas, Sr. Deputado. Gostava de saber se o PS depois estará na disponibilidade de alterar para que os critérios de identificação civil sejam rigorosamente os mesmos em todos os diplomas, sob pena de, em vez da vontade que o PS tem de simplificar, acabemos é por complicar mais uma vez com propostas que acabam por não corresponder todas com os mesmos requisitos para o mesmo ato. Também, Sr. Deputado, relativamente à alteração que temos para o Parlamento Europeu, nomeadamente para as causas de perda de mandato, Sr. Deputado, que aliás vem no seguimento, inclusive, é de um parecer pedido pelo Movimento Partido da Terra em 2015, por causa da história consabida por todos do eurodeputado à altura Marinho Pinto, por ter mudado de partido político e as consequências. E, de facto, o nosso sistema tem uma lacuna. Mas, Sr. Deputado, também a proposta, a verdade é que acaba por ela própria, no nosso entendimento, não responder àquelas que são as conclusões e as problemáticas que o Sr. Deputado, em 2015, no parecer, nos trouxe e que me vou permitir aqui partilhar. Diz o Sr. Deputado, na altura, no seu parecer, se me permite, logo nas suas conclusões, que o direito à União Europeia não consagra como causa de perda de mandato dos deputados do Parlamento Europeu a inscrição em partido diferente daquele pelo qual o deputado foi eleito. Diz mais também à frente que o direito interno português prevê aquela causa de perda de mandato de forma expressa apenas para os deputados da Assembleia da República e todos eleitos nos órgãos nacionais lato sensu, nos termos, aliás, da Constituição da República Portuguesa e do Estatuto dos Deputados. Sucede que tal não acontece no Estatuto dos Deputados Europeus, não está previsto, e agora na proposta, entendo o PSD, que se esquece. O PS, vamos presumir que seja por esquecimento, primeiro, a referência que faz à Lei 114, que é precisamente o Estatuto dos Deputados, agora pretende-se uma alteração à Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu. Portanto, parece-nos que há aqui uma incongruência que tem que, de facto, ser alterada. Também acresce essa incongruência que nos parece claramente que não consta, como é fundamental, qual a entidade que, nacionalmente, iria ser a responsável, digamos assim, pela comunicação desta perda de mandato. É completamente omissa. Nas condições em que está, parece-nos que o diploma, de facto, não consagra aquilo que me parece pretender consagrar e, portanto, esperemos que na especialidade essas alterações fundamentais sejam feitas. E, finalmente, porque o tempo urge, relativamente ao voto em mobilidade. O PS também tem uma proposta sobre voto em mobilidade, mas parece-nos que o PS esquece de dois elementos, aliás, que aqui refere. Esquece, de um lado, da questão de saúde pública, ao contrário da proposta do PSD, não há normas que assegurem a saúde, a integridade e também do próprio Presidente de Câmara ou do representante que ele manda em caso de voto de mobilidade, e também há outro fator que nos parece fundamental e que não foi tido em causa. Limita-se a votação à área do Conselho. Ora, todos nós sabemos que a realidade atual não se compadece com este princípio, porque os casos de isolamento em estabelecimento não hospitalar podem ser fora da sede do Conselho, podem ser no Conselho vizinho, e com isto já estamos a impedir o voto daquele cidadão por situações a que é alheio, a que é completamente, não tem qualquer escolha nelas, teve o azar, digamos assim, na proposta do PS, está no Conselho vizinho, já não pode votar porque não está na sua área do Conselho. Nós entendemos que essa limitação não pode acontecer e, nos termos da proposta do PSD, tem que se atender à possibilidade de alargamento, através da comunicação, como aliás consta da nossa proposta, para que o voto seja efetivado para todos. Portanto, estas são as nossas grandes dúvidas. Gostava de ver respondida. Obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz
muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigado pelas duas questões. Sr. Deputado António Filipe, estamos de acordo que há uma urgência maior em relação ao diploma sobre a eleição presidencial e, portanto, naturalmente, temos toda a disponibilidade para dar prioridade a esse. Contudo, há também no diploma das alterações transversais e, digamos, definitivas, tanto, tão definitivas quanto o direito permite, como bem deu nota, algumas matérias que já seriam úteis implementar já nas eleições presidenciais e em que pode fazer sentido alguma antecipação. Designadamente, o número máximo de eleitores por mesa, a matéria do voto em mobilidade antecipado, uma vez que isso também permite ter menos eleitores a afluir às urnas no mesmo dia, e, portanto, nessas matérias, se calhar, fará sentido ter já essa alteração aprovada em definitivo, sem prejuízo, obviamente, de que o processo e o calendário que se segue será, por definição, outro. Também importa ter presente, e não querendo criar pressão na Câmara, mas eu acho que a pressão já existe, é fundamental que este diploma esteja aprovado antes do início do processo orçamental, de forma a dar tempo para que também o processo de promulgação e de antecipação e conhecimento de todos os agentes eleitorais se possa fazer atempadamente e, portanto, obviamente, também por essa razão, a prioridade e a separação das águas é importante. Sr. Deputado Emília Cerqueira, também muito obrigado pelas suas questões. Tentarei ser breve, mas quanto à primeira, naturalmente, quanto ao projeto de resolução da consolidação, de alguma maneira está quase implícito e integrado a ideia de que seja um grupo de trabalho no âmbito da primeira comissão, obviamente com a articulação com outras comissões, mas fundamentalmente tem sido a primeira comissão essa sede e, portanto, a ideia sempre foi essa. Podemos colocá-lo de forma expressa, se for caso disso, mas não vemos aí qualquer dificuldade. Quanto à questão da identificação civil, a intenção também, mais uma vez, é de transversalmente apanhar todas as que estejam previstas avulsas. Isto é um exercício que hoje se faz facilmente com o mecanismo de procura nos documentos. Se algum escapou, acho que poderemos fazer a pesca à linha e identificar os que estão em falta. Também aí não há qualquer dificuldade. Mas já agora, a propósito disso, Sra. Deputada, eu deixava só uma nota sobre um ato legislativo que o PSD altera na sua legislação, em relação ao qual alguma, não diria cautela, mas pelo menos algum conforto protocolar e institucional adicional deveríamos ter, que é o regime do referendo da região autónoma dos Açores. É verdade que não é matéria de reserva de iniciativa, como é a eleitoral, mas sendo uma iniciativa desencadeada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma, eu acho que era mais cauteloso não estar já a mexer nele sem ter uma ponderação e uma intervenção digna da autonomia regional e, portanto, por essa razão, teremos sempre direito eleitoral específico nas regiões por força das que são de reserva de iniciativa. Este não é bem o caso, mas ainda assim parece-nos que o tratamento institucional deva ser o mesmo. Depois, quanto à questão do Parlamento Europeu, fizemos essas duas reflexões. O local adequado, enfim, é discutível se o estatuto dos deputados, uma vez também não é bem um estatuto, é um estatuto por remissão, ou a lei eleitoral, é o mais adequado. Pareceu-nos que, face ao contexto deste debate, que é sobre legislação eleitoral e essa ligação, que faria sentido incluí-lo na lei eleitoral dos deputados ao Parlamento Europeu. Não nos choca minimamente a opção pelo estatuto dos deputados ao Parlamento Europeu e, portanto, também aí a abertura para alterar um ou outro diploma é completa. Finalmente, e para concluir, a questão da entidade. É intencional a omissão, no seguinte sentido. Temos uma reflexão feita sobre qual potencialmente poderia ser. Acho que é mais interessante que se possa fazer um processo, que este não é tão urgente como nenhum dos outros, mas que se possa fazer um processo que envolva as entidades que potencialmente podem ser identificadas como a entidade nacional que determina a perda de mandato. Da nossa perspectiva, parece-nos que a mais óbvia talvez seja o Tribunal Constitucional, ou seja, para que haja uma intervenção jurisdicional, mas isso implicará provavelmente também a alterar a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional a prever um processo específico para decretar essa perda de mandato, o que é mais complexo do que apenas o enunciado hoje na generalidade que queríamos fazer. No fundo, não é um esquecimento, é uma omissão intencional para que do debate se possa identificar essa entidade. Outra opção poderia ser a Comissão Nacional de Eleições, mas parece-nos muito mais adequado que seja um órgão jurisdicional a tomar uma decisão com esta gravidade, que é a perda de um mandato, à semelhança, aliás, do que acontece com os outros casos, que é os mandatos dos deputados da Assembleia da República. Muito obrigado pelas questões e espero que o debate continue profícuo na parte da especialidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para apresentar a iniciativa legislativa do PSD e também para participar no debate geral o Sr. Deputado Hugo Carneiro, por favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, o ano 2020 trouxe-nos uma realidade para a qual nenhum de nós, na época contemporânea, estava preparado ou conseguiu sequer antecipar como possível. Tudo é diferente hoje, pois por força da grande circulação de pessoas pelo mundo, indivíduos inocentes transportaram consigo para os seus países ou para outros países o famigerado coronavírus e a doença Covid-19. E com essa transmissão, as taxas de mortalidade revelaram-se preocupantes. Diferente ao ponto de todos nós termos sido forçados a alterar rotinas ou comportamentos sociais, a termos de reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, dotando de mais equipamentos quando antes se julgavam suficientes. É a luta dos povos pela sobrevivência. Há, pelo referido, um confronto do homem consigo próprio, a sua conduta e a necessidade forçosa de se proteger, salvaguardando também os outros. Os tempos são de combate a esta epidemia, mas sem esquecermos que no horizonte não estamos isentos de sermos todos assolados por outras epidemias. Assim, porque o homem passou a ter uma relação intrusiva na natureza que, desrespeitando os seus equilíbrios ancestrais, conduz a que as nossas ações promovam necessariamente uma consequência. Ao longo dos últimos meses, este Parlamento tem aprovado intervenções legislativas significativas que visam dar resposta aos novos desafios sociais e de saúde pública, à situação económica e ao novo modo de viver. E assim parece necessário continuar a ser até que a famigerada vacina ou um tratamento eficaz para a Covid-19 sejam finalmente alcançados. Nos próximos tempos, Portugal entrará num novo ciclo eleitoral alargado e tudo isto sucederá no contexto do novo coronavírus e da doença Covid-19. O PSD, percebendo as dificuldades emergentes desta realidade, dirigiu uma pergunta ao Governo no final de julho, questionando se alguma iniciativa estaria a ser preparada de modo a que qualquer cidadão sujeito a um período de quarentena ou doente com Covid-19 pudesse exercer o seu direito fundamental a votar. Os desafios emergentes não devem permitir a radical ablação de direitos e, num juízo de proporcionalidade, os órgãos de soberania competentes devem tomar as iniciativas necessárias, adequadas e proporcionais. Também para o direito de voto deve existir uma solução que responda a esta nova realidade com que nos defrontamos. Reconhecendo que a competência em matéria eleitoral é deste Parlamento, não poderíamos, no entanto, ignorar que os contributos e o conhecimento sobre a situação pandémica do Governo e das diferentes autoridades eleitorais com que este vai dialogando poderiam ser relevantes. Volvidos estes meses, sem que tivéssemos recebido uma resposta, o PSD teve de avançar com uma iniciativa própria, a primeira apresentada neste Parlamento, que pudesse dar resposta às eleições que se avizinham. Procuramos, deste modo, a par de outras previsões, como o voto dos presos ou das pessoas internadas já hoje consagradas, desenhar uma medida proporcional, necessária e adequada que permita o exercício desse direito magnânimo de participar na construção da democracia através do exercício do direito de voto. O projeto do PSD não ignora, porém, que outras pandemias poderão surgir no futuro e por isso optamos por consagrar a mesma solução em diferentes leis eleitorais. Recorde-se que o risco pandémico não ensombra apenas a próxima eleição presidencial, pois mesmo antes desse momento ou logo de seguida e antes das eleições autárquicas de 2021, nada impede que venham ser marcadas eleições intercalares ou referendos locais. Deste modo, o caminho a seguir pelo Parlamento deve ser, em nosso entender, mais transversal e estável, sem prejuízo do melhoramento ou aprimoramento logístico ou de conceitos que se imponha pela necessidade da certeza jurídica e eleitoral. Note-se ainda que a proposta preconizada pelo PSD assenta numa norma que, para aquela ser aplicada, carece de um pressuposto elementar, que exista um grave risco para a saúde pública reconhecido pela Autoridade de Saúde. Se assim for, recorrendo ao mecanismo do voto antecipado, com uma pré-inscrição até 7 dias antes do ato eleitoral, uma ou mais equipas compostas por elementos do município, por delegados das candidaturas, pelas Forças de Segurança e pela Autoridade de Saúde, deverão deslocar-se à casa de cada um dos eleitores sujeitos a um período de confinamento obrigatório por estarem doentes, infectados ou numa situação de vigilância ativa. Na nossa proposta, acautelam-se medidas de segurança sanitária no contacto com os eleitores confinados ou doentes e para o transporte ou a desinfecção dos boletins, segundo as melhores recomendações das autoridades de saúde. E deixem-me referir que este é um elemento diferenciador do nosso projeto. Contemplam-se ainda alterações no número de eleitores por cada Assembleia de Voto, que baixam para 1.000 eleitores. É uma medida que, ao alargar o número de secções de voto, promove por si mesma o distanciamento social dos eleitores e a celeridade do processo de votação.